Olá, Tutaneia está ao vivo aqui a partir de São Paulo, estado que hoje, pela primeira vez desde o início da pandemia, não teve nenhuma morte por Covid, ou pelo menos não registrou nenhuma morte por Covid. É uma satisfação, uma alegria para todo mundo, uma coisa de esperança, mas é também um significado que não podemos baixar a guarda. Bueno, estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos. Hoje eu aqui vou conversar com o nosso querido jornalista Irineu Franco Perpétuo, que você já conhece. Eu já falo um pouquinho mais dele, mas antes eu queria convidar o Irineu e todos vocês que já começam a entrar aqui para a nossa conversa, para a gente se somar numa corrente de solidariedade. Mandemos todos um abraço fraterno para todos os parentes, amigos, conhecidos, colegas de trabalho das vítimas da Covid no Brasil. Hoje o estado de São Paulo não registrou nenhuma oficialmente, mas o Brasil tem números assustadores para o planeta que enlutam a família brasileira. Números que todos nós sabemos, e cientistas já têm demonstrado isso várias vezes, poderiam ser muito menores, se o presidente da República tivesse minimamente observado as orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez, ao contrário, ele se somou ao vírus, atuou como o emissário da morte. E o resultado são esses que nós temos aqui. Ontem, hoje, aliás, há poucos minutos, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde divulgou o seu mais recente boletim, que dá conta que temos 609.573 vidas perdidas na pandemia, ao longo da pandemia no nosso país. São 21.886.077 casos. Há um patamar hoje que é menor do que nós tivemos há 3, 4 meses, mas todos os especialistas alertam que é preciso manter a guarda para que essa situação continue a melhorar. Né? Bom, pessoal, a gente começa, então, hoje uma entrevista que nos dá muita satisfação com o nosso colega jornalista, Irineu Franco Perpétuo, escritor, tradutor, especialista em literatura russa, amante da música erudita. E hoje nós vamos conversar com ele exatamente sobre um dos grandes escritores russos, para muitos talvez o maior, Dostoiévski. Mas antes a gente queria comentar com ele, queria pedir o comentário dele, o sentimento dele sobre uma perda que tivemos, o Brasil, o mundo, o planeta, os amantes da cultura, da música, a morte de Nelson Freire. Irineu, boa noite, muito obrigado por você estar aqui. Queria começar você comentando essa perda que o Brasil teve.
Assim, uma perda de caráter global, tanto que o presidente da República fez uma nota, o presidente da República da França, obviamente, né? Emmanuel Macron fez uma... O Emmanuel Macron, ele teve diploma de piano de conservatório, acompanhava a música muito de perto. Então, ele soltou uma nota sobre o Nelson Freire, que o Nelson Freire, durante muito tempo, dividiu o seu endereço entre o Rio de Janeiro, a casa da João, onde ele morreu, que era um negócio maravilhoso, com uma vista deslumbrante naquele morro e com o piano da Guiomar Novaes lá dentro. Enfim, ele dividiu-se entre isso e um pequeno apartamento na Rue de Rivoli, em Paris. E, aliás, ele era um grande executante da música de Claude Debussy, entre outras coisas. O falecimento do Nelson e do jeito que ocorreu, e quando ocorreu, pegou todo mundo assim, abalou o mundo da música clássica no Brasil. Não é exagero dizer que ele era a maior figura da música clássica no Brasil, além do maior pianista, e deixou todo mundo meio órfão diante do acontecimento. Só do Nelson vinha triste desde 2019, era um ano que ele estava tinindo, porque ele tinha feito, e o aniversário dele é fim do ano, foi 18 de outubro, uma semana, um pouco antes dele morrer, né? Então, em 2019, ele completou 75 anos, estava lançando mais um disco e tocando no Brasil inteiro, e convites no mundo todo, estava festejando esse aniversário, até que ele tropeçou numa calçada do Crivella lá no Rio de Janeiro, e ombro, e aí operação, e aí uma recuperação difícil, e quando estava se recuperando, veio pandemia de novo. Veio a pandemia e aí fechou tudo da música clássica, fechou tudo, concertos, etc. E ele nunca foi midiático, nunca foi tecnológico, não era dessa coisa de live. E aí, mais recentemente, perto do falecimento dele, caiu de novo, quebrou o braço. Quer dizer, estava uma coisa complicada dele, não dele voltar a tocar, isso não se questionava, mas dele voltar a tocar no nível que ele tocava antes, da perfeição que ele exigia de si mesmo, mais do que qualquer outro, era difícil. Então, infelizmente, ele teve um fim um pouco triste, deprimido, não condizente com a figura gigantesca que ele era. Um dos maiores, se não o maior pianista brasileiro de todos os tempos, um dos grandes, grandes pianistas da atualidade, um cara que era muito reservado. A gente tem gente aí, uns pavões, que qualquer coisa acontece na vida, jogam na mídia, que jogam, fazem da vida mais do que da arte a sua razão de ser. O Nelson é justamente o contrário, ele era super reservado e deixava que a sua música falasse por si. Isso foi um abalo sísmico no mundo da música clássica no Brasil, realmente.
E o que ele deixa, o legado dele?
Ele pensava nisso. Eu lembro de eu conversando com ele sobre repertório, porque ele tinha desde... O Nelson é assim, ele tinha 77 anos, ele apareceu muito novinho, ele era um prodígio do piano, e aí com 12 anos e 57 teve um concurso de piano no Rio de Janeiro que ele não ganhou, mas ele era o mais novinho e pegou sétimo lugar, ele era o mascotinho do concurso, todo mundo dizia que uau, que coisa incrível, e aí o concurso, no tempo do Juscelino mandou ele, ganhou uma bolsa, foi para Viena estudar lá, e aí começou uma história, teve concurso nos anos 60, tal, uma carreira de gravação nos anos 60 e 70, mas por ele ser muito reservado, até tipo final dos anos 90, ele era tipo uma coisa do conhecedor. Chamavam ele na imprensa estrangeira do segredo melhor guardado do piano. Né? Uma coisa que quem acompanhava o cenário sabia que tinha esse cara chamado Nelson Freire, que tocava com uma super pianista chamada Martha Argent, uma amiga dele de adolescência, mas do resto ele não tinha, mesmo no mundo da música clássica, ele não era uma super celebridade. Mas o que aconteceu é que no finzinho dos anos 90, a Philips lançou uma série, uma coleção de discos chamada os Grandes Pianistas do Século XX. E o Nelson entrou, e ele foi o único brasileiro que entrou. E aí foi como se tivesse uma caída de ficha global. A inserção dele nessa coleção, meio que o mundo da música clássica falou, cara, mas nós temos um cara desse, assim, no auge, tocando muito. E aí ele fez um contrato de exclusividade com a Década, logo depois, 2002, 2003, que veio até o fim da vida dele. Então ele basicamente gravava o que ele queria. E ele me falou, uma vez que ele me disse, ah, vou gravar um disco de Bach, que era um compositor, ao qual a gente não associava muito. Ele falou, não, eu estou pensando no legado. Ele queria deixar realmente um repertório importante e registrado aquilo que ele tocava melhor. E aí realmente vem do 18 ao 20 o repertório dele. O que mais recua vem de Bach e no classicismo Mozart, Beethoven, pega o romantismo do 19, que é o forte dele, a melhor gravação da Fantasia de Schumann que existe é dele, ele era um grande chopiniano, também tem Liszt, etc. E chega no século 20 com Debussy, com Villa-Lobos, Rachmaninoff, Béla Bartók. É um legado de um pianista que eu acho que o fascínio dele, ele gostava muito da Guiomar Novaes, né? Guiomar Novaes, que é um grande pianista aqui, brasileiro, que morreu em 79, tanto que o bis oficial dele que ele tocava, que era uma melodia do Gluck transcrita para piano pelos Gambatti, era em homenagem a Guiomar, porque era o bis oficial da Guiomar. Esse bis até entrou em trilha sonora de novela da Globo, então um pianista clássico brasileiro entrar numa trilha sonora de novela da Globo, veja bem, isso o Nelson conseguiu. Mas ele reverenciava todos esses grandes mestres do passado. Eu acho que ele era a conexão que a gente tinha entre os dias de hoje e essa chamada era de ouro do piano, de Guiomar Novaes, de Cláudio Arrau, de Rodman, de Rubinstein, ao qual também de vez em quando comparavam. Então ele tinha um fazer musical que era muito cuidadoso para o conhecedor, mas você chegava e via, o Nelson parecia muito espontâneo. Parecia que ele estava chegando e tocando ali o que passava na cabeça dele pela primeira vez. Claro que não era, claro que aquilo era amadurecido, mas essa sensação de espontaneidade acabava conquistando. Ele tinha um cuidado também muito especial com a produção do som. Um amigo meu dizia que o Nelson tinha mel no dedo, era por aí, vinha sempre um som muito doce, muito especial, um pianismo muito poético, né? Embora ele fosse muito virtuosístico, nunca passava a sensação de que era uma coisa mecânica, aquela coisa do prodígio do atleta. Ele tinha o atleta, fazia o atleta, esse foi o drama final dele, inclusive, de não conseguir mais ser o atleta de alta performance, de achar, imaginar que ele não conseguiria ser de novo o atleta de alta performance que ele foi, mas você nunca via isso, né? Ele fazia esse milagre da arte. É como você vê um filme de efeito especial, que você não repara que tem esse efeito especial. Você só se conecta com o espetáculo que é o filme. O Nelson é a mesma coisa. Ele conseguia fazer todas aquelas coisas muscularmente diabólicas, mas a gente se conectava direto com a música, direto com a arte, direto com a poesia. Ele era realmente um sacerdote da arte. Não por acaso um dos apelidos dele no meio musical era o Reverendo Nelson. Não só porque todo mundo reverenciava o Nelson, mas porque ele também tinha essa coisa de passar essa imagem dessa devoção suprema à arte.
Muito legal, Irineu. Então, agora vamos passar. A gente está falando uma figura dedicada à perfeição, amante do perfeccionismo. Vamos conversar agora sobre uma figura que, vou dizer que é o contrário disso, mas enfim, que é, a gente pode dizer que é um jorrador, né? um produtor em alta quantidade e lá deixando que as suas emoções e as emoções que ele vê na vida aflorem de forma sem nenhuma pudicícia, digamos assim, né? Vamos falar de Dostoiévski, que nesse ano é o bicentenário do seu nascimento. Mas antes de a gente entrar na história dele, na história na sua obra, no seu legado, a sua importância para a humanidade, eu queria que você talvez contasse um pouquinho meio que ajudou a fazer, a produzir. A Rússia, que produziu esse Dostoiévski. Qual era, que ambiente existia ali nos anos 20 do século XIX, até um pouco antes, quer dizer, tudo aquilo que levou a ser possível surgir um sujeito como Dostoiévski?
Uma pergunta dessa é sempre interessante. No caso de Dostoiévski, ela vira essencial, porque Dostoiévski era muito um cara da publicística, né? Ele foi também muito um jornalista, né? Sempre muito envolvido com as questões de seu tempo. Então, eu diria que, primeiro, que lendo Dostoiévski, que a gente ajuda a entender a Rússia daquela época, e vendo, conhecendo a Rússia daquela época, a gente mergulha melhor no legado de Dostoiévski. Então, a gente está com um cara de meados do século XIX, que ele nasceu há 200 anos, em 1821, aliás, acho que é quinta-feira o aniversário dele, se não me falha a memória, né? Vamos botar 200 velhinhas em cima do bolo e soprar. Né? Mas veja, ele é um grande representante, acho que para o mundo todo, tirando para a Rússia, ele é o maior escritor russo mais conhecido. Que na Rússia o nome maior da cultura é Pushkin e não tem acordo. Aí depois a gente vai começar a ver quem vem. Mas no mundo todo o mais conhecido é Dostoiévski. Então você tem uma figura dessa na época dele, ele é contemporâneo, digamos, do Baudelaire, né? Contemporâneo absoluto de Baudelaire, por sinal, e para mim são dois nomes fundamentais, talvez eles inventem a modernidade, inventa um olhar moderno sobre a cidade. Acho que o jeito que Baudelaire lê Paris e o jeito que Dostoiévski lê Petersburgo são essenciais para a nossa sensibilidade. Mas veja, então, estamos exatamente na mesma época. Só que o Baudelaire não está perto do nascimento da literatura francesa. Baudelaire já é a expressão de uma literatura francesa muito cristalizada, né? Muito cristalizado. A gente vai falar de, sei lá, a gente vai falar de Rabelais, vai falar de Molière, vai falar da literatura francesa. Tem muita, muita coisa acontecendo aí, né? Para não falar do glorioso século XVIII. E o Dostoiévski, ele nasce quando o cara que é considerado o pai, é fundador da literatura russa, ainda está vivo. Quando Pushkin ainda está vivo. Em 1821, Pushkin ainda está vivo. Quando Pushkin morreu, Dostoiévski tinha 16 anos. E, aliás, ele falou que se ele não tivesse perdido a mãe e já não tivesse já de luto, ele ficaria de luto pela morte de Pushkin, que é uma figura que o orienta até o fim da vida. É gozado porque você lê os dois, do ponto de vista formal, não tem muita coisa a ver. O Pushkin é super equilibrado formalmente, ainda tem muita coisa clássica nesse sentido de contenção, e o Dostoiévski, como você disse, é esse vulcão, essa figura vulcânica, essa figura, essa prosa avassaladora, transbordadora pelos poros. Mas é sempre um farol ao qual o Dostoiévski se refere e com o qual ele está sempre dialogando. Aliás, acho que quase toda a literatura russa dialoga com o Pushkin. Então tem esse detalhe, a literatura russa que nós conhecemos é do século XIX para cá. Ela existe como, do jeito que se articula no Ocidente, ela começa no XVIII. Mas são casos que os especialistas estudam, mesmo na Rússia, não se lê muito, não se dá muita bola. Considera-se o pai fundador do Pushkin, que nasceu em 1799. Então, quer dizer, o Dostoiévski que nasce deveria ser, portanto, uma literatura muito incipiente, mas o Pushkin já é um gigante e você já tem um cara da geração do Dostoiévski podendo influenciar no mundo todo. Aliás, é o que diz no final do século XIX, um francês chamado Melchior de Vogüé, escreveu um livro chamado Romance Russo, 1886. Ele falou, com essa geração aí, pela primeira vez a Rússia para de imitar o que se faz fora da Europa e começa a ditar regras na literatura. E o Pushkin morreu cedo, com 36 anos, porque morreu num duelo. Mas toda a geração de Pushkin é considerada a geração de ouro da poesia russa, né? Eram brilhantes escritores e todos eles em versos. Com um pouquinho antes do Dostoiévski, um cara 10 anos mais jovem do que o Pushkin, com o qual o Dostoiévski estava num diálogo criativo, e esse um diálogo mais forte, porque as poéticas se parecem mais, com um cara chamado Gogol, de 1809, vem essa grande prosa russa que vai dominar até o final do 19. Só na virada do 19 por 20 a poesia na Rússia vai recuperar o seu protagonismo. Então, como diz o George Steiner, de Almas Mortas do Gogol, 1842, até a Ressurreição do Tolstói, veja interessante os nomes até, né? Almas Mortas para a Ressurreição. Morta. Você tem... O livro fundador seria Almas Mortas e o que fecharia seria a Ressurreição. Você tem tanto esse arco da grande, grande prosa russa. Essa prosa russa que aí, que na verdade você fala para alguém que não está muito habituado, o leitor leigo, a primeira coisa cabeça a cabeça fala de literatura russa é isso. É essa grande, grande prosa russa, esses grandes romances que refletem justamente sobre essa realidade social desse país que está se modificando muito rapidamente. E os livros do Dostoiévski talvez sejam as melhores reportagens que a gente tem sobre essas modificações aceleradas da Rússia. Dessa Rússia que em 1812 expulsou Napoleão Bonaparte, nos dois anos seguintes, enxotou os exércitos de Napoleão e botou suas tropas lá em Paris, como logística, acho que é mais impressionante até do que chegar em Berlim em 1945, porque ele vai de cavalo e é mais longe, enfim. E aí entrou, descobriu-se um ator fundamental da história europeia, mas ao mesmo tempo as suas classes ilustradas, quando foram para a Europa, viram que o país estava muito em grande descompasso com relação à Europa. E na verdade, mesmo para aquela época, a Rússia vai ser um país atrasado politicamente até 17, porque vai ser sempre um país autocrático. Jamais houve nenhum czar russo jurou uma constituição. É um país sempre sob poder absoluto e até os 40 e pouco, os 40 anos de idade de Dostoiévski, um país sob regime servil. Os camponeses eram servos. Servos como na Idade Média, e na verdade, conforme foi avançando a servidão, cada vez mais servos como eram os escravos brasileiros. Acho que a principal diferença é que ninguém fez tráfico, ninguém foi para um outro continente trazer uma outra população e colocar lá. Essa brutalidade inicial não teve. Mas
na prática, a vida era uma
na prática, vida... para o camponês, assim, a vida do camponês era como a vida do escravo aqui. Ele só não tinha sido trazido de um outro lugar, mas ele era escravo de pai e mãe. Então, quer dizer, você tem todo esse país agrário, atrasado, etc., que começa a tentar correr atrás com relação a esse atraso, especialmente na idade adulta do Dostoiévski, especialmente quando tem a derrota na Guerra da Crimeia no final da década de 1850. Essa é a grande caída de ficha da sociedade russa, que estavam muito arrogantes com terem derrotado o grande exército na década de 10, não se modernizaram, aí chegou a década de 1850 e estava uma guerra que é contra o Império Turco, mas também é contra a França, a Inglaterra e o Piemonte, que seria depois a monarquia italiana, e é uma guerra já muito tecnológica, também é uma guerra, acho que o que a gente vai ver na Primeira Guerra Mundial meio que começa ali, já uma guerra de artilharia e tal, já uma guerra que superioridade numérica só não vai fazer diferença. E com essa derrota humilhante na Guerra da Crimeia, cai a ficha na Rússia de que algo precisa acontecer. E o monarca que decretou a Guerra da Crimeia, o monarca que mandou Dostoiévski para a Sibéria, o Nicolau I, morreu. E assumiu o trono só para assinar a derrota da Guerra da Crimeia, o Tsar Alexandre II, que vai ser o Tsar até o fim da vida do Dostoiévski, vai ser o grande ídolo do Dostoiévski, e que na década de 60... Então, aí você veja, o primeiro grande romance do Dostoiévski é Crime e Castigo, de 66. Dos romances grandões, o primeiro é de 60. Então, vem muito na esteira. Claro que ele tem outras obras muito boas e anteriores. Mas o Crime e Castigo vem muito na esteira de todas essas modificações que tem na sociedade russa. Não só a abolição da servidão em 61, que foi um terremoto, obviamente, mas, por exemplo, as reformas judiciárias, que nos explicam todas as cenas de tribunais que tem no Crime e Castigo, mas tem os irmãos Karamazov também, aqui que o Dostoiévski é fascinado com esse universo, ele já tinha visto no Ocidente e começa a ter na Europa. Na época dele era novidade. Antes dessa reforma judiciária de 1864, não tinha nem advogado na Rússia. A gente tem que falar realmente que quando a gente fala de censura e repressão na Rússia, a gente tem que dizer que isso não é uma exclusividade dos tempos soviéticos de jeito nenhum. Toda a literatura russa que a gente lê é escrita sob censura. Toda a mais recente contemporânea, só que não. Então, no tempo do Dostoiévski, sim, tinha muita censura e não tinha sociedade civil. Só depois de 1905, o encouraçado Potion, que o Dostoiévski tem, todo mundo viu aquela revolução que é derrotada, que o Tsar concede que tenha um parlamento, que é consultivo à Duma, e que tenha partido antes não podia ter partido político. Não é que não podia ter oposição. Não podia ter partido nem a favor. Não tinha. O que tinha era o Estado direto. Então, nessa sociedade em que os grandes debates são interditados, a literatura vira uma outra coisa. Vira algo maior. Por quê? Porque ela acaba carreando todos os grandes debates da sociedade civil. Porque não tinha outra esfera para ser debatido. Então, por isso, os romances não só de Dostoiévski, Tolstói, etc., são essas coisas que tem lá, tem literatura, claro, de altíssimo nível, mas tem política, tem sociologia, tem filosofia, tem religião. No caso do Tolstói, ele fica discutindo questão de administração agrícola. Por quê? Porque era o único lugar que tinha para discutir. E essa literatura, antes de sair em livro, ela saía serializada em revistas. Era o meio mais importante de difusão cultural também. Então, mas tinha essa coisa de estar em contato, então, com o noticiário mais do dia a dia, né? E de ter que prender um leitor e sair, às vezes, o capítulo de um livro junto com a resenha de outro, né? Então, de repente, aquela discussão literária que se dava junto com a obra literária não era só uma discussão literária, era também a discussão dos grandes temas do país, uma coisa muito visceral. Isso se manteve ao longo do século XX. Vocês vão ver, mas por que a Rússia sempre perseguiu os escritores? Então, era esse privilégio duvidoso da frase do Mandelstam. Realmente, a Rússia dá muita importância aos seus escritores, só aqui é capaz de se fuzilar por causa de um verso. Eu acho que é isso que capturou o Ocidente naquela época, que captura a gente até hoje. Tem toda essa visceralidade na literatura russa por causa disso, porque o que estava em jogo era muito mais do que simplesmente, entre aspas, literatura.
Legal. Aí você já entrou, contou várias coisas, vários pontos da obra dele. A gente vai entrar nisso ao longo da nossa conversa. Eu queria, então, agora voltar no tempo para contar um pouquinho da história de Dostoiévski. Nasceu em 1821, como era a família dele, ele cresceu... antes da literatura, começou a atuar na política mesmo, ou ter uma ação política. Mas a família dele, o crescimento... Enfim.
Então, uma coisa que já põe ele um pouco fora da curva, faz ele meio pioneiro, é porque os grandes escritores da geração dele, todos os anteriores, eles eram aristocratas, né? Porque gente letrada na Rússia tinha bem pouco, mas enfim. Então, esses caras, foi sempre a grande diferença dele com Turgenev e Tolstói, né? Além do fato dele ser muito competitivo e querer superar os outros, ele tinha esse ressentimento, por quê? E como antes Pushkin, antes Gogol, etc., os caras vinham de família aristocrática, então eles não precisavam escrever para ganhar a vida, né? Eles podiam escrever de acordo com sua inspiração, de acordo com o que queriam, e podiam ficar retocando as obras, etc. Isso, inclusive, se a gente lembrar das hoje que tem discussão de cota, etc. tal, é o seguinte, vocês vejam como o privilégio se reproduz, porque aí isso dava a esses escritores vantagens comparativas no mercado literário. Então o Tolstói não precisava de dinheiro, mas ele era o que melhor ganhava, porque tinha o maior cacife para negociar. Obviamente, justamente por não precisar disso, né? O privilégio se reproduz. O Dostoiévski não, embora lá atrás talvez a família dele tivesse sido nobre, na época do pai dele, não tinha perdido o pai dele, que era médico, né? Depois o pai dele, como subiu dentro do serviço da corte, ele acabou adquirindo o direito de comprar, acabou virando nobre e garantindo o direito de comprar terra. Então tinha uma terrinha, mas era minúsculo como nobreza, tanto que depois que o pai morreu, Dostoiévski renunciou aquilo por uma graninha e boa. Não quis saber, então não, ele não vinha desse fundo. Então já dava uma diferença para ele, aliás, essa diferença foi central para a discussão, inclusive, do estilo dostoievskiano, que Dostoievski, dos grandes escritores, talvez tenha sido o que mais foi criticado até hoje, por vários motivos, mas desde aquela época havia uma gente que falava que ele escrevia mal, né? Daquela época, e acho que o que ficou mais famoso são as coisas, os artigos que
eu mal, não descuidado, né? Todas aquelas coisas.
E, mal e descuidado. E aí já tinha toda uma história de que ele fazia isso, por quê? Por, bom, Rodolfo, eu e você, jornalista, sabemos que é isso, que tinha. Estava frilando, precisava entregar no prazo, então escrevia de qualquer jeito, entregava de qualquer jeito, porque não podia perder o prazo, não podia perder a grana, né? Isso é o que se dizia, e gozado como esse tipo de crítica tem a ressonância até nas memórias da segunda mulher do Dostoiévski, que ela fala, mas se ele tivesse tido tempo para revisar, etc. Tal. Bom, eu acho que não, assim, eu, acompanhado de muita gente, obviamente, não é que eu paria essa ideia, eu acho que o jeito que ele escreve, esse jeito febril e frenético do Dostoiévski, já é constitutivo da poética dele. Uhum. Como eu disse para você, eu acho que ele com Baudelaire são, talvez, cronologicamente, dos primeiros escritores modernos de verdade. Então ele já está escrevendo de um outro jeito, você não pode aplicar a ele os conceitos de beletrística ou de uma certa elegância estilística. Isso é completamente fora, porque quando você vai olhar, pô, então, eu que traduzi, entrei na. Fiz, a gente faz o mergulho na estrutura profunda do texto. E tudo aquilo é muito controlado. Dessa coisa, eu falei até para você, o Nelson Dostoiévski parecem coisas diferentes, mas ó. Falei que o Nelson, quando tocava, o Nelson Freire, a coisa bacana é que parecia uma coisa espontânea, né? Uhum. No Dostoiévski também parece que ele está falando o que passa pela cabeça, mas não é, não. É muito deliberado, muito controlado, como disse um tradutor uma vez. Cuidado, porque quando tem, especialmente, sei lá, Memórias do Subsolo, quando tem aqueles monólogos dos personagens, né? Ó, beira de um ataque de nervos, mas está todo mundo descontrolado. Cuidado que o Dostoiévski nunca se perde. Então você, tradutor, não pode se perder. Se for olhar na estrutura do texto, é isso mesmo. Ele sempre sabe o que está fazendo. Então, tem essa coisa.
E ainda aproveita, deixa para mandar recado para inimigo ou para xingar adversário, tudo dentro de um, né, do contexto.
Assim, isso o tempo todo. Na verdade, acho que eu me pergunto por que as pessoas que começam a ler literatura russa viciam. Porque a literatura russa é muito autorreferencial. Sabe? Então você lê o Dostoiévski, pô, legal. Aí você lê um negócio do Gogol, do Pushkin, você entende de onde veio. Aí você lê o Turgenev, você vê que, de repente, o Dostoiévski está mandando uns recados para lá, para ele, para Tolstói. Quer dizer, eles conversam muito entre si. É uma literatura que conversa muito entre si. Então, quando você começa a ler um e ler outro, a ficha vai caindo mais ainda. E como eu disse para você, estava tudo dentro desse debate inteiro da época. Então, ele nasceu em... O Dostoiévski também tem essa coisa que ele nasce para ser uma figura nacional russa, porque ele nasceu em Moscou e morreu em Petersburgo. Então, quer dizer, as duas cidades que têm essa rivalidade hegemônica podem reivindicar o Dostoiévski para si. Porque, tem, obviamente, um momento que ele vai estudar engenharia lá em Petersburgo, que é a capital, né? E aí que vem a parte que aí, e lá que realmente ele é engenheiro, se forma, serve um pouquinho, engenheiro militar, mas na baixa ele resolve que o que ele quer mesmo é escrever. Ele quer entrar no meio literário, ele que na verdade estreia com grande sucesso com um livro chamado Gente Pobre. Mas nessa época, então, e quando que isso está acontecendo? 1846, 47, quer dizer, nós estamos chegando no 48, que é um ano fulcral para a Europa inteira. Né? Uhum. Que é o ano das grandes revoluções na Europa, embora na Rússia não tenha tido exatamente essa, os ecos chegavam lá, e o Nicolau I, o czar da época, que sempre foi repressivo do primeiro ao último dia do governo dele, ficou mais apavorado ainda. A Rússia naquela época era o grande gendarme da Europa, no sentido do policial que chegava para reprimir as agitações. Se a gente pensar que essas agitações eram muitas vezes agitações nacionais, em impérios multinacionais, um império multinacional como a Rússia, agitações nacionais, então, pelo amor de Deus. E é nessa época desse fervilhamento, então, global, né, ou pelo menos desse fervilhamento europeu, que o Dostoiévski se une a um círculo de conspiradores que é chamado de Círculo Petrashevski. Na verdade, era mais um círculo de discussão intelectual, tinha um núcleo pequeno que realmente conspirava, mas isso só se descobriu muito depois, a polícia na época não pegou, mas só ser um círculo de especulação intelectual já garantiu que fosse todo mundo preso, inclusive Dostoiévski, cujo grande crime, que está lá no processo, foi que ele leu uma carta de Belinsky a Gogol, a carta de um crítico literário ao escritor, só podia acontecer na Rússia. Obviamente, é que é uma carta, obviamente, de sentido político. O Belinsky era um crítico radical, que morreu de tuberculose, enfim. E ele estava muito decepcionado com Gogol, porque ele tinha lido, ele via as obras do Gogol como denúncia do status quo, e de repente o Gogol começou a dizer que não era nada daquilo, e afirmava a Deus, etc. Então o Belinsky se refere ao Gogol, desanca o Gogol nos piores termos. Então você pode ver que é uma crítica literária na qual há também uma crítica política. Mas por ler isso, uma crítica de um crítico, uma carta de um crítico a um escritor, Dostoiévski foi preso e condenado à morte. Ele foi condenado à morte, ele e toda essa conspiração do Círculo Petrashevski. E ele ia morrer, ia todo mundo morrer mesmo. E o jeito que ele não morre tão cedo, porque senão não tinha escrito crime, castigo e tudo o resto, é também uma coisa impressionante. Eles chamaram os condenados para o pátio, perfilaram todo mundo, montaram o pelotão de fuzilamento, aí vem o emissário e fala: não, para tudo, vocês não serão mais mortos, a sentença de vocês foi comutada e vocês vão todos para a Sibéria. Consta que um desses condenados, inclusive, aí perdeu a razão nessa hora e nunca mais se recuperou. Então o Dostoiévski foi condenado ao exílio siberiano por causa desse seu passado de radical, passado que depois do qual depois ele abjuraria, ele viraria muito para o outro lado. Mas então ele vai para a Sibéria, passa 4 anos no cárcere siberiano, que é uma experiência que depois ele ficcionalizou no seu livro, que sempre foi conhecido no Brasil como Recordações da Casa dos Mortos, mas que saiu uma tradução recente do Paulo Bezerra na editora 34, como Escritos da Casa Morta, que é justamente o livro em que ele fala dessa sua experiência siberiana. Obviamente ele não diz que é ele, ele faz uma mudancinha que até o divertia, ou ele não ia dizer que estava lá por motivo político. Então ele diz que foi para lá porque matou a mulher. Como o Dostoiévski era viúvo, ele dizia: pô, todo mundo me pergunta se eu sou viúvo porque eu matei a mulher, o que não é verdade.
Bom, você já falou do primeiro do título, né? Queria que você comentasse nesse primeiro romance, Gente Pobre, ele já dá meio que dá o tom daquilo que vai ser o seu caminho na literatura, né? O trato com personagens urbanos, personagens da cidade, principalmente o trato com personagens da vida, a gente de carne e osso.
Assim, ele é muito um cara da poética urbana. A maioria dos grandes livros dele se passam em Petersburgo, os outros se passam em cidades de província, mas ele não é o cara que vai se debruçar sobre a questão camponesa. Parece um e outro muito raramente. Ele é o cara da cidade. E ele tem sempre esse olhar voltado para esses, até para usar o título do livro dele, para esses humilhados e ofendidos, para essas classes menores da grande cidade. Então, inclusive, a Petersburgo dele não é a Petersburgo de cartão postal, não é a Petersburgo idealizada, não é a Petersburgo, na verdade, muito linda. Petersburgo do Dostoiévski é uma Gotham City, é uma Babilônia, é uma cidade esmagadora, cidade injusta, cruel, etc., de moralidade duvidosa. O mito de Petersburgo dele é esse, é o mito do cavaleiro de bronze do Pushkin, o cavaleiro de bronze do Pedro Grande, que sai perseguindo um funcionário público pelas ruas de Petersburgo. É o mito do capote do Gogol, do funcionário público que é humilhado, compra um capote, roubam no mesmo dia, ele fica louco, morre, depois sai assombrando as pessoas. Então, é a Petersburgo do Dostoiévski, é uma continuação dessa, não é nada idealizado. Eu acho que o único livro mais idílico dele sobre Petersburgo é um livro de juventude que se chama As Noites Brancas, que é um diálogo dele com a poética do que vem do romantismo, é um diálogo às vezes reverente, às vezes paródico com relação a isso, mas enfim, aí é que tem um pouco de lirismo na leitura dele de Petersburgo, no resto é essa selva de pedra mesmo. Então, no Gente Pobre é um romance epistolar entre um funcionário, esse eu posso falar bem porque se eu traduzir, entre um funcionário público de meia idade, uma moça, ele se corresponde, a gente vê que o cara está meio apaixonado, mas não fica sempre aquilo meio latente, os dois muito pobres e só na camada de baixo mesmo, social, e mostrando tudo que eles sofreram. Então, por isso, né, nesse começo, a corrente, digamos assim, de esquerda radical da sociedade russa abraçou o Dostoiévski e achou que ia ser um cara das suas fileiras. Mas mesmo depois, quando o Dostoiévski, no certo sentido, muda de lado, ele continua olhando e olhando com simpatia para essas camadas. É sempre muito complexo, não é à toa que quando o Bakhtin faz a sua famosa teoria sobre Dostoiévski, ele diz que o romance de Dostoiévski é um romance polifônico, né? Como na música, já que a gente está falando do Nelson, etc. Sim. Na música a gente tem... quem escuta só música popular ouve novamente o cara no rádio, uma cantora tipo a que agora nós perdemos recente, a Maria Mendonça, cantando a melodia principal e um acompanhamento, a harmonia. Mas na música tem também a polifonia, que são várias linhas melódicas que se sobrepõem, né? A gente diz que isso, polifonia é o contraponto é feito de várias vozes, mesmo que não seja vocal, que seja instrumental, a gente diz de vozes. Então o Bakhtin diz que o romance do Dostoiévski é polifônico também, porque não é o narrador autocrata que manda, que tem várias vozes de vários personagens, que essas várias vozes narrativas podem ter equivalência igual e igualmente interferirem no romance. Então tem toda essa complexidade que faz das obras do Dostoiévski serem especialmente fascinantes e se prestarem a uma série de interpretações muito, muito divergentes.
E, Neu, você já falou umas duas, três vezes aí dessa mudança do perfil político do Dostoiévski ao longo aí da sua vida. Vamos entrar nisso, então. Quer dizer, nesse primeiro momento, para isso usar os dias de hoje, digamos que nos seus primeiros, ali até os seus 30 e poucos anos, talvez, ele estivesse no que a gente poderia chamar um pouco mais à esquerda, ou, digamos, condenando a autocracia, estando na oposição ao czar. E, a partir de um certo momento, ele começa a aceitar o czar até com uma certa religiosidade, né? Como uma espécie de poder divino, enfim, como é essa transmutação aí das visões políticas?
Ah, é Sibéria, né? Isso acontece na Sibéria. É o exílio siberiano que faz ele fazer essa migração no espectro da política. Também não é de um dia para o outro, gradual, mas no final da vida o Dostoiévski a gente pode colocar na extrema-direita tranquilamente como defensor xenófobo, antissemita, contra todas as minorias, defensor do imperialismo russo, da autocracia, e essa articulação dele entre o czar e valores religiosos, e que não tinha acordo entre isso, e que quando fala valores religiosos, não é um Cristo qualquer. Às vezes o pessoal aqui de algumas religiões cristãs se assanha com o Cristo Dostoiévski, o Cristo dele é o ortodoxo. Assim, papista, polonês é católico, não serve porque é católico, alemão é protestante, não serve porque é alemão e também porque é protestante. Também o Cristo dele é um Cristo só, e é o Cristo da ortodoxia. E, de novo, quando a gente fala ortodoxia, é que a religião que se pratica lá na Rússia se chama ortodoxo. A gente até poderia fazer uma brincadeira e dizer que ele era um ortodoxo ortodoxo. Ele seguia essa ortodoxia com muita ortodoxia, mas é o nome que a gente dá a esse ramo do cristianismo oriental. Mas então o que acontece é isso, essa experiência. Bom, também de Sibéria foram 4 anos de cárcere, mas quase 10 anos morando lá, né? Porque ele foi solto da pena dele de 4 anos na Sibéria, mas não podia voltar para a Rússia Europeia. Ele foi condenado a servir o exército como soldado raso lá na Sibéria. Aí ele foi subindo, foi mostrando bom comportamento. Já nessa época, então, começa a escrever. A única vez que ele escreve poema na vida. E é poema patriótico. E ele diz, logo que ele sai, ele saiu da cadeia ainda na época da Guerra da Crimeia. Ele pede para ser mandado para lá. para mostrar que ele é um súdito real. Certamente para querer também diminuir a pena, enfim. Mas ele vai querendo mostrar que ele é um súdito leal do czarismo ao longo, conforme vai vindo toda essa trajetória. Fica lá, há 5 anos ele consegue voltar para a Rússia Europeia e depois ele consegue a permissão de voltar a morar nas capitais, Moscou, Petersburgo. Ele volta para Petersburgo 10 anos depois da prisão dele, completamente modificado. E aí ele está sempre na publicística, ele volta, o irmão dele tem uma revista, ele tem duas revistas em associação com o irmão, e é cada vez mais indo para o lado direito do espectro político. É que isso, às vezes, na ficção dele tem alguma coisa lá, mas a ficção dele é muito polifônica, muito complexa, é por isso que a gente vê. Mas exato, porque senão... Na publicística dele que essa coisa fica mais clara. Ele tem um negócio chamado Diário do Escritor, que ele começa a publicar a partir dos anos 70, que aí parece coluna de um desses negócios que a gente tem na mídia hoje. Claro que tem. No Diário do Escritor tem coisas ficcionais brilhantes, que foram publicadas em português, inclusive, Boboca, tem muita ficção boa, mas tem a ensaística, algumas discutindo arte e outras discutindo política. Aí, quando ele discute política lá, realmente não tem acordo. E realmente ele está do outro lado do espectro político. Mas eu queria lembrar que essa Rússia é tão... O Dostoiévski, ele foi vigiado até o último ano da vida dele. Mesmo depois escrevendo todas essas coisas, etc., tinha policial vigiando ele toda vez. Sempre que ele ia para o exterior, na volta ele destruiu o que ele tinha de manuscrito, porque sabia que a polícia ia prender. Embora ele fosse fiel e um súdito leal, etc., um defensor das políticas do Tsar, ele, até o fim da vida, só no último ano, como ele aí já estava frequentando a corte, aí tiraram a vigilância policial do Dostoiévski. Então também tem que ser entendido nesse contexto de alguém que quer publicar num regime altamente fechado.
Uhum. Só aquilo que você estava falando aí, a ideologia dele, as coisas que ele acreditava, às vezes pareciam derrotadas pela vida dos seus personagens.
Tem um estudioso do tempo soviético, Leonid Grossman, que diz que justamente o ficcionista derrota o jornalista político em Dostoiévski. Eu acho uma imagem muito feliz. Por exemplo, tem um romance dele que eu traduzi, não saiu ainda, chamado Os Demônios, que sim, é uma crítica do movimento radical, é um acerto de contas dele com o movimento radical a gente poderia colocar tranquilamente como um romance, se for para fazer essa coisa maniqueísta de esquerda e direita, de direita. Mas eu tenho um amigo muito bom leitor que chegou na metade e não tinha entendido ainda para que lado ia. Porque ele consegue dar essa coisa, ele consegue dar muita verdade aos personagens aos quais ele no limite se opõe, aos vilões. Né? O irmão, o Ivan Karamazov é um personagem fantástico dos Irmãos Karamazov. E o Ivan, no certo sentido, dos irmãos, é tudo de ruim. Ele é o autor intelectual da morte do pai. Se Deus não existe, tudo é permitido, etc. O que tem conflitos é visitado pelo demônio, mas é um personagem brilhante. A gente acompanha ele tão apaixonadamente quanto os outros. Então, acho que tem essa... Eu lembro quando a gente estava conversando antes de começar aqui, você falou esse naturalismo, esse realismo do Dostoiévski, é muito forte. Então, ele acaba se envolvendo com a coisa, ele não consegue não descrever a parada, mesmo que vá contra o que ele acha, e no fim ele arruma um jeito, obviamente, de afirmar suas ideias, ele expõe, ele não, nunca é assim tão maniqueísta, ele expõe com muita verdade. Então você pode ouvir, talvez ele queira que você ouça a primeira voz do contraponto, mas você vai ouvir a terceira e ela vai ser tão linda e significativa quanto.
Você falou do realismo aí, deixa eu aproveitar aqui e trazer um trechinho do livro dele, de um dos livros dele, em que essa, enfim, o que ele conta parece sair da página e virar filme. Não vou ler todo o tempo, mas era só ler todo o texto, mas só o primeiro parágrafo. Aquele gás, esse é um trecho do Escritos da Casa Morta, exatamente aí que o exemplo tinha falado. Aquele gás era um ser pavoroso, produzia em todos uma impressão de horror angustiante. Sempre me pareceu que nada podia haver de mais feroz e monstruoso do que ele. Em Tobolsky, vi o bandido Kamenev, famoso por suas atrocidades. Depois vi o soldado desertor Sokolov, o terrível assassino que aguardava o julgamento na prisão. Mas nenhum deles provocou em mim uma impressão tão repugnante como o Gazi. Às vezes, eu tinha a impressão de estar diante de uma aranha enorme, gigantesca, do tamanho de um homem. Ele era tártaro, de uma força monstruosa, era mais forte que todos do presídio. Bom, e por aí segue a descrição aí desse sujeito que, enfim, emerge das páginas do livro.
Sim, impressionante. Bom, o Dostoiévski aí acaba inaugurando um subgênero na literatura russa, essa literatura russa de cárcere, né? Com isso aí vem depois a Ilha de Sakhalina do Chekhov, que também é sobre colônia penal, o Ressurreição do Tolstói, e aí a literatura do Gulag, o arquipélago Gulag Solzhenitsyn, especialmente os contos de Kolymado, Shalamov, enfim, ele então inaugura toda essa tradição de falar do presídio siberiano. Mas é impressionante o tipo de descrição dele, muito próximo das coisas. Eu costumo brincar, eu digo que os livros do Dostoiévski é como se o Bergman e o Hitchcock se unissem para filmar. Porque tem toda aquela penetração psicológica, as questões existenciais estão todas lá, e com muita verdade também, muito aprofundadas. Então, aquelas questões bergmanianas estão lá. Mas, ao mesmo tempo, os livros se mexem num ritmo impressionante, que é um ritmo que não dá para não chamar de teatral. Tanto que uma figura que todo mundo evoca para falar, os grandes pensadores, para falar do Dostoiévski, que é Shakespeare. Embora o Dostoiévski nunca tenha escrito uma peça. Mas ele tem uma dramaturgia ali muito evidente, né? Bom, tem livro dele que é o seguinte: ele usa a técnica de folhetim mesmo. Aí a gente lembrar que ele estava escrevendo para periódico, que tinha que vender. Um livro como O Jogador dele, por exemplo, sobre o visto do jogo, te deixa pendurado no final de quase todos os capítulos. Né? Ali é como se ele fosse, sei lá, roteirista de série.
Série de Netflix aí.
Seria, porque... mas o pior é que é isso mesmo, porque era seriado mesmo, acho que não é diminuir nada. Aliás, com o fôlego que ele tinha, ele escreveria essas séries de 20 temporadas hoje. Acho que o Irmãos Karamazov seria uma série de 20, 30 temporadas, assim, se depender do... E esse tipo de mão, ele nunca perdeu. E você vai acusar o cara de ser superficial? A gente não precisa ter, essa relação culpada e masoquista com as artes, e só aquilo que realmente te chateia, te deixa preso e que te produz uma impressão desagradável, é que é bom e que é profundo. Assim. No caso do Dostoiévski, ele consegue te envolver com os recursos da literatura comercial, usar a favor da mais alta literatura. Isso eu acho, no caso dele, também acho que é uma virtude. Esse apuro, essa vontade, como você disse, realista, naturalista, que vem da ligação dele com a publicística, né? Um jornalista também, e esse ritmo impressionante que ele consegue imprimir na narrativa. E tem ritmo, tem suspense, você torce, às vezes você já leu, você torce de novo. Eu que vou traduzir, já li, tô torcendo no meu livro.
Legal. Eu queria que você... Vamos entrar aí nos dois titulões aí, Crime e Castigo e Irmãos Karamazov. Importância deles, legado deles.
Só, assim, Crime e Castigo começaria essa fase, o Karamazov fecharia, mas tem Demônios e o Idiota no meio. Enfim, acho que daria para ser os quatro grandes, dos grandes, né? Porque nos pequenos tem Memórias do Subsolo, enfim. O Crime e Castigo é um ponto de virada, um segundo ponto de virada do Dostoiévski. Ele tinha iniciado muito bem com Gente Pobre, 20 anos antes do Crime e Castigo. Veio, aí nos anos 40, ele já brigou com os radicais da época dele, enfim, foi para a Sibéria, voltou da Sibéria, ele vai tentando uma retomada. Os Escritos da Casa Morta é um livro importante de 1860, mas 1866, com o Crime e Castigo, ele conseguiu o sucesso que ele sempre almejou. De repente, todo mundo só falava do Crime e Castigo. É um livro icônico. Bom, lá em Petersburgo é um livro icônico. Os locais do Crime e Castigo estão marcados na cidade. Tem estátua, o Raskolnikov aqui, etc. E claro que informalmente o pessoal te diz onde fica o puteiro que a Sônia Amarelada trabalhava, isso não tem placa lá. Mas o resto, os locais estão marcados com placa, tem uma peregrinaçãozinha lá, Tour Crime e Castigo. Acho que é o livro mais cult do Dostoiévski.
Desculpe aí interromper, mas você falou do livro cult, e ele é o pop até, né? Ele com base no livro que se criou, ou que se definiu, o dia de Dostoiévski, né? No início de julho, quando também começa o livro. E, pelo menos em São Petersburgo, o pessoal faz a festa, fica um carnaval Dostoiévski, Diego encarnando personagem, coisa e tal.
Assim, ah, então, como... é, só não vi ninguém matar a velhinha ainda. Não, porque ainda mais que é julho, que é o verão, e por causa das suas bancas não escurece nunca, e eles estão com um humor fantástico. Mas a Rússia tem isso com seus escritores, né? Tem dias de escritores, alguns escritores que a gente nem conhece no Brasil, eles fazem dia ou dias desse escritor. Tem uma veneração com os caras, tem o museu, todos eles onde moraram, tem museu, o Museu Dostoiévski de Petersburgo, por exemplo, deve ser um dos mais visitados, mas não só, e Pushkin, e mesmo gente, de novo, gente que você passa brasileiro, ah, não entende direito, tá lá um museuzinho pro cara, então tem esse culto geral. Mas o culto de Dostoiévski gira muito em torno, como culto, como fenômeno mais pop, gira muito em torno do Crime e Castigo, né? Essa história do Raskolnikov, que é a coisa que... Isso ele pegou do Gogol, Dostoiévski, que o nome tem implicações, né? Raskol é cisma, né? Divisão. É, em russo, o cara dividido, e tem a ver com os cismáticos, os velhos crentes. No século XVII teve uma reforma na Igreja Ortodoxa, um pedaço não seguiu, e esses eram os cismáticos, os Raskolnik, que tem aquele dilema moral, se ele deve, se um cara que tem ambição napoleônica, talento, pode passar por cima de um cadáver, no caso de uma velhinha, para atingir os seus objetivos. Isso ele pegou, obviamente pegou do Pushkin, pegou da Dama de Espadas, onde tem um personagem muito ambicioso chamado Herman, também uma figura que faz alusão direta ao Napoleão e tem esse nome germânico, e ele descobre que tem uma velhinha que precisa de um... que tem os segredos de uma carta que vai deixar ele invencível no jogo, ele vai lá e acossa essa velhinha, ela acaba morrendo. Nos dois livros, inclusive, a velhinha cai do mesmo jeito para trás, embora a morte não seja igual, o jeito dela morrer é o mesmo, então um espelhamento clássico, né? Então, o Crime e Castigo, você tem aí já o Dostoiévski, que talvez mais clássico, porque no fim é um romance policial, psicológico, filosófico. A motivação do Raskolnikov está toda em volta de uma questão filosófica, se tem ou não o direito de fazer aquilo. E a questão não é você descobrir quem matou você sabe o tempo todo, é você saber se ele vai se entregar ou não. Pressão psicológica é toda essa. E aí é a jornada dentro da cabeça dele que vai levá-lo a se entregar e vai levar essa coisa muito cara ao Dostoiévski, essa questão da conversão do Raskolnikov também, então por motivo divino. Né? Então aqui é um ponto de virada fundamental para o Dostoiévski, essa fase madura dele vai daqui em diante, ele faz os quatro grandes romances, cuja culminação é o outro, do qual você falou, que foi a minha porta de entrada especial no universo do Dostoiévski, então para mim é o meu favorito dele. É o romance com o qual ele talvez pretendia inaugurar uma trilogia para competir com os romancizões do Tolstói, que são os Irmãos Karamazov. Né? Então você tem a história de um parricídio numa cidade, você tem esse pai completamente odioso, e tem esses três irmãos e quem matou, e por que matou também, esse grande panorama muito complexo. E aí, do ponto de vista literário, é daqueles livros do Dostoiévski que são tão grandes que você tem sessões isoladas que fazem sucesso por si, como, por exemplo, o Ivan Karamazov, um dos irmãos, o irmão que é o mais, digamos assim, intelectual, tem uma história do grande inquisidor, né? Volta o Cristo para a Terra na época da Inquisição Espanhola e vai um inquisidor lá e enquadra o Cristo. É um episódio autônomo que poderia funcionar perfeitamente fora do romance. E tem cena de tribunal, tem também grandes viradas, grandes golpes de teatro até o fim. Também é um romance absolutamente gigantesco. E tem um herói positivo, que é o irmão mais novo, que é o Alyosha, que é o que é ligado à religião, que é talvez uma continuação do Príncipe Mishkin lá do Idiota, que traria os valores religiosos com os quais o Dostoiévski se identifica. De novo, é o tipo de romance que fazer sinopse é complicado, você pode fazer e não tem spoiler, porque o grande barato, mais do que acompanhar o fio dos acontecimentos, é o jeito que o Dostoiévski conduz, que é realmente fascinante.
Legal, a gente vai se caminhar aí para o legado, mas também queria de novo aproveitar aí a porta que você abriu para que você contasse um pouco sobre você. Aí. Você falou, começou a conhecer Dostoiévski, a sua porta de entrada foi os Irmãos Karamazov, mas como é que você entrou nesse mundo aí da literatura russa, das letras russas, virou tradutor, aprendeu russo.
A culpa é desse cara. Eu, com 14 anos, fui ler, obviamente, uma tradução indireta da Abril Cultural, aqueles livros. Você deve lembrar, Rodolfo, tinha os de capa vermelha, capa dura.
Sim, sim.
Tinha o Irmãos Karamazov lá.
Vendi em banca,
eu vendi em banca.
Isso.
Que coisa maravilhosa, vendi em banca, era acessível o preço, tinha um grande literatura. E, bom, naquela idade eu devo ter entendido os 2%, mas eu fiquei absolutamente fascinado com aquele negócio, né? E aí eu fui estudar russo na União Cultural Brasil-União Soviética, onde tinha gente da Letras da USP que dava aula de graça. Então o curso era muito ligado à literatura, né? Era o curso. Isso era inteligente, quer dizer, não sei o quanto. Talvez outros métodos para eu aprender a língua em si tivessem sido mais eficazes, mas do que eu acabei fazendo depois foi o melhor, porque era uma imersão na cultura da Rússia, né? A gente emergia na cultura e na literatura. Então. Fui conhecer Pushkin lá, etc. Acho que para a coisa que eu fui fazer 15 anos depois de terminar o curso, foi meio decisivo ter tido esse tipo de formação. Inclusive, um dos meus professores de língua daquela época depois virou professor do departamento de russo da USP, no OESP. Então, eu nem sabia, mas estava já montando essa trajetória, que hoje, eu, sei lá, perdi a conta de quantos livros eu traduzi, já deve estar por volta dos 20 aí, entre o que foi publicado e não foi, é bastante coisa.
A gente está com muitos comentários aqui, todo mundo cumprimentando, até a gente perguntando a respeito da camiseta, onde é que conta, mas teve uma lembrança aqui da. Ah, outro falando da a Sônia Marmeladva, uhum. Trabalhava perto da ponte em São Petersburgo. Mas a Tânia Schmidt, ela lembra uma questão que a gente acabou não tocando, não sei se você considera isso importante para a literatura dele, o fato da epilepsia dele.
Ah, sim, sim, na verdade.
Quer dizer, se manifestou, ele já era adulto, enfim.
Isso, então, ao que tudo indica, isso começa a se manifestar na Sibéria.
Isso,
é na Sibéria. A Sibéria é meio que a causa, mas depois, quando ele. As primeiras documentação que a gente tem é ele pouco depois de solto. É na Sibéria ainda, mas já não mais preso. Aliás, a desgraça do primeiro casamento dele foi logo, acho que logo depois que casou, Noite Lutas, que a mulher viu um ataque de epilético dele, exatamente. Não sabia disso direito, foi um negócio. Bah, isso é muito, muito condicionante da poética. Bom, tem o herói positivo dele. Que é o Príncipe Mishkin, o protagonista do Idiota, é, entre outras coisas, epilético também. Uhum. É ali que ele se desdobra um pouco mais nisso. Isso tá, obviamente, estava sempre ligado aos ataques a questões emocionais. Enfim. Isso era uma das enormes pressões às quais o Dostoiévski estava submetido, é isso. Era também a questão de saúde. E ele, na juventude, sem ter manifestado isso, já não era muito hábil em sociedade. A gente vê as cenas de Dostoiévski, grandes cenas de conjunto de sociedade, sempre tem alguém pagando um mico enorme. É uma coisa um pouco confessional dele. Já nunca se deu muito bem em sociedade. Depois de se descobrir epilético, então a coisa vai ficar um pouco pior também. Então eu acho que foi obrigado por quem levantou essa questão.
Tânia. Sim, isso.
Obrigado, Tânia, porque não é, isso não é só um detalhezinho, como eu dizer que ele casou duas vezes. Isso seriam detalhes menores, mas contar da epilepsia eu acho que ajuda, inclusive, a entender o Dostoiévski, sim. E a literatura dele.
Legal. Então, a gente, você já contou tanto deles, mas o legado de Dostoiévski, além das histórias, dos personagens, ele muda a literatura e, de certa forma, muda o mundo, né?
Pois é, porque é um legado que vai além da literatura, né? O professor Boris Schneiderman chamava ele de escritor, filósofo e tal. Então, ele não escreveu, ele não escreveu ensaios de filosofia, mas as considerações filosóficas do Dostoiévski têm servido de base para pensadores também. E eu não vou falar da outra coisa, eu não vou falar muito porque eu não manjo absolutamente nada, mas me parece que para o pessoal da psicanálise, o que o Freud escreveu sobre o Dostoiévski é importante, fundador lá, embora os biógrafos do Dostoiévski digam que aquilo tem bases errôneas e tudo que ele as deduções dele são a partir de premissas da biografia que estavam erradas, pouco importa. Quer dizer, você vê que o Nietzsche considerava, para não ir muito longe na filosofia, um tal de Nietzsche, considerava um momento iluminador a primeira vez que ele leu as memórias do subsolo. A memória do subsolo é muito importante para a literatura, mas o pessoal da filosofia se debruça também sobre o tipo de considerações que o Dostoiévski fez lá. E aí, na verdade, a junção das outras coisas, como disse um analista, as coisas que o Dostoiévski diz lá como filosofia, está tudo muito bem dito, mas outros filósofos falaram, mas ele articula de uma maneira que convoca a atenção de todo mundo. Então, acho que ele mudou o jeito de se pensar e de se escrever, e certamente... E as vanguardas, para a literatura russa, as vanguardas russas do 20 se voltam para Dostoiévski como um modelo. Então, tem uma influência muito direta na primeira geração do começo do século 20, né? E depois acaba com uma influência diluída lá na frente. Então, eu acho que a gente está falando desses nomes da humanidade que são meio incontornáveis, assim. Enquanto tiver uma coisa que a gente reconhece como cultura, letrada, se organizando do jeito que se organiza, é muito difícil a gente não discutir esse nome.
Legal. Bom, você escreveu Paralelos Russos. Eu te pergunto, para ler Dostoiévski, quem caiu aqui de paraquedas e falou, pô, mas como é que eu faço? Como é que eu descubro o que esse cara escreveu? Qual é o acesso, a porta de entrada? Qual é o caminho para conhecer Dostoiévski?
Bom, ninguém precisa começar como eu comecei. Então, aliás, esses quatro romanções, mesmo Crime e Castigo, são daqueles que, como diz um amigo meu, você tem que casar com o livro, porque é grande e tal. Então, quem se assustar com os grandões, ele tem muitas novelas boas, muitas coisas curtas boas. Eu acho que, de repente, o Memórias do Subsolo, que é curto, mas é muito denso. Bom, é que se você não se assustar com aquilo, você não vai se assustar com mais nada. Então, Dostoiévski, a primeira parte é só um cara em primeira pessoa fazendo reflexões filosóficas pesadas, e a segunda parte tem uma certa ação que dialoga com a primeira que fecha. Por exemplo, é um bom começo. Eu adoro Um Jogador. Eu acho que foi o livro do Dostoiévski que eu acho mais gostoso de ler, como ritmo, como tudo, é Um Jogador. Quem quiser pegar ou gostar de uma coisa mais lírica, As Noites Brancas, vai ter diversão. O Eterno Marido, do ponto de vista, que é um livro sobre a infidelidade conjugal, do ponto de vista formal, também acho muito bom. Quer dizer, tem várias narrativas deles que são curtas, ou mesmo quem estiver atrás da coisa social, o Gente Pobre, né, que também é breve, pega bem a questão social de Petersburgo, tem o Duplo, que conversa com o Fantástico alemão, é uma coisa de literatura fantástica, o cara encontra o próprio Duplo e o Duplo começa a sacaneá-lo e passar a perna nele dentro da repartição, uma coisa que na Rússia daquela época ninguém entendeu absolutamente nada, é um livro visionário, também acho, nesse aspecto. Ele tem muitas narrativas curtas que eu acho que são brilhantes. Na verdade, olha, a única coisa que eu li algo do Dostoiévski que eu não gostei é realmente na ensaística dele, que aí ele pode ser realmente um desgosto. Na ficção dele, tem coisas que eu gostei mais e coisas que eu gostei menos. Mas quase que dá para ler de olho fechado, especialmente esses curtos. Então, eu recomendaria começar pelo Dostoiévski breve, fazer aquela degustação, comer aquele canapézinho, que no caso do Dostoiévski é sempre um canapé condimentado, mas é um canapé. E aí, se você gostar do condimento do canapé, você pode partir
para o arenque, né?
É, exato, é aquele arenque. Aquele arenque russo cru.
Legal. Irineu, queria agradecer muito a sua participação aqui, você dedicar o tempo aqui para o Tutameia, para o nosso público aqui, que formou uma pequena, grande assembleia para acompanhar, comentar, fazer perguntas aqui. E queria convidar a todos e a você também, para a gente se reunir agora num outro agradecimento, um agradecimento a todos os profissionais, as profissionais da área de saúde que estão aí na linha de frente do combate à Covid. A gente começou falando da Covid, estamos aqui, porque a pandemia está presente entre nós. E esse povo da área de saúde está aí colocando a vida em risco, em defesa das nossas, e ainda por cima levando malcriação, boicote do presidente da República. Então, a eles, a elas, nosso muito obrigado. Você que está assistindo pode encontrar essa entrevista, todas as outras que fazemos, nos canais Tutameia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra em podcasts, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal, clique na sinetinha para receber nossos vídeos e ajude a divulgar. A gente está quase batendo nos 50 mil lá, ó, 50 mil já dá uns 20 avos de 1 milhão, hein? É só cada um buscar mais 20 que a gente chega a 1 milhão aí, mais 19, né? E a gente chega ali a 1 milhão. Mas, sem brincadeira, então, se inscreva no canal, divulga, divulga, e visite o site Tutameia, que é o que ancora todo o nosso trabalho. O endereço é tutameia.jor.br. E agora eu vou devolver a palavra para o Irineu, para que mande a sua mensagem, a sua fala para o pessoal que está aqui com a gente e que vai seguir conosco pela internet afora. Irineu, muito obrigado, a palavra é sua.
Bom, adoro o Tutameia, sigam o Tutameia. É um prazer estar aqui, obrigado, Rodolfo. A cobertura que vocês estão fazendo da Covid é essencial e fantástica. Não podemos relaxar. Na Rússia, o bicho está pegando justamente por causa do
Exatamente.
negacionismo da população, porque não vacinaram. Na Europa, está chegando também no limite da cobertura da vacina. A gente vê vários lugares revertendo, como a República Federal da Alemanha, que não é exatamente um país que a gente acha subdesenvolvido. Hoje mesmo, a Ópera de Munique cancelou 3 espetáculos. Tem estados alemães, falando em reverter as medidas de liberação, justamente por conta da situação ruim lá. Se hoje a gente não teve, mortos aqui em São Paulo pela Covid, graças a Deus, foi por causa da vacinação. E se essa vacinação tivesse sido feita de forma mais responsável lá atrás, se o governo federal tivesse comprado a história da vacinação, a gente teria atingido essa cifra muito antes. Mas, enfim, agradeço a atenção de todo mundo. Como diria Lima Barreto, leiam sempre os russos. E no caso de Dostoiévski, pensem no autor que era uma influência decisiva e reconhecida de uma prosadora como Clarice Lispector, um poeta como Carlos Drummond de Andrade, um dramaturgo como Nelson Rodrigues. Você tem 3 ramos da literatura brasileira prestando tributo e sendo influenciados por esse autor. Então, algo deve ter lá. Se você ainda não leu Dostoiévski, aproveite o bicentenário para ler. Quinta-feira são 200 anos dele. Muito obrigado.
Legal. Joia. Muito obrigado, Eliel. Boa noite. Boa noite, pessoal.